Quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês, coisa rápida, coisa tranquila, e dizer que nós vamos encerrar o culto às 9 horas, e nós temos mais 7 minutinhos de oração, é a nossa intimidade. Nesses 7 minutos, nós buscamos o avivamento dos dons do Espírito Santo na nossa vida. Então veja, olha como nós temos uma quinta-feira especial. Nós direcionamos vocês para pelo menos um dia, irmãos, tirar para fazer um jejum, se possível na quinta, mas tire um dia que não atrapalhe o andamento para você aprender a jejuar. Segundo, nós também, a partir das 18 horas, nós já estamos orando aqui na igreja pelo culto. Temos o nosso propósito, onde nós nos comprometemos juntos com Deus para caminharmos e Ele nos ensinar no processo. A questão não é olhar para o alvo, é como você aprende no processo com Deus. Quando encerramos o culto, nós ficamos 7 minutos orando pelo avivamento dos dons do Espírito Santo nas nossas vidas. Você só está aqui porque o Espírito Santo está em você. Ele reside em você, como pregou a Ana Paula. Mas ele precisa ser agora presidente da sua vida, precisa presidir as suas decisões. Então nós vamos ficar 7 minutos, é 7 minutos mesmo, orando pelo avivamento nas nossas vidas. Depois nós saímos, temos a sopinha ali, uma sopinha maravilhosa, tem um caminhão de sopa aí. E 3 horas da manhã nós acordamos nas nossas casas e oramos o tempo ali que Deus nos direcionar. Amém, igreja? Estamos juntos? Marcos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. Quem achou, diz? Amém. Amém. Diz assim o texto, deixa eu até ajeitar meu cabelo. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento e glorificamos o teu nome. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos. Tem liberdade, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pensa nesse texto. Jesus, ele está chegando numa aldeia, e nessa aldeia tinha um homem que ele era cego, mas pelo que o texto está nos mostrando, ele não era cego de nascença. Cego de nascença está lá em João, capítulo de número 9, aquele ali nasceu sem enxergar. Esse não, esse perdeu a visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque conforme ele foi recuperando a visão, ele conseguiu distinguir que ele via agora homens, mas homens parecendo árvores. Então, se ele entende o que é o discernimento da imagem de uma árvore, ele já tinha visão. Nós conseguimos perceber que ele enxergava, mas que ele, com o tempo, ele perdeu a visão. É interessante também pensar, olhar para esse texto, que Jesus, quando chega, e as pessoas estão trazendo esse homem, Jesus vai tirá-lo para o lado de fora da aldeia. É interessante pensar que lá em Mateus 11, 21, Jesus vai dizer que esse lugar era habitado por pessoas incrédulas. Então Jesus está retirando ele da aldeia. Do lado de fora da aldeia acontece ali um processo. E aí me chama também a atenção. Porque o que você imagina? Que Jesus vai tocar e logo ele vai enxergar, mas não foi assim. Jesus tocou, tocou-me, Jesus tocou-me, e não enxergou logo, e eu fiquei encafifado com isso, fiquei pensando, como assim? Jesus, e ele, como é que o homem não enxergou logo de cara? Porque é interessante pensar sobre isso, porque Jesus ainda cuspiu nos olhos do homem, Já levamos um cuspe de Jesus? Eu era doido. Você já pensou? Jesus cospe aqui. Irmãos, só que o homem não enxergou. Isso me faz pensar uma coisa, que teve um processo em que Jesus veio também ajustando a sintonia da antena parabólica para o homem ver. Processos. Só que quando Jesus termina e ele consegue restabelecer a visão, o que que Jesus aconselha para esse homem? Não entres mais na aldeia, vai para casa. E é isso que me chama a atenção. Porque eu vejo aqui um homem que perdeu a visão, porque aí eu vou fazer uma aplicação. Tudo bem, igreja? Vou fazer uma aplicação. Nós entendemos o texto. Mas eu vou aplicar o texto dentro do nosso contexto de vida. Quem sabe essa noite Jesus está dizendo que lugares aonde podemos estar está nos cegando, tirando a nossa visão. Irmãos, nós somos a média das 5 pessoas com quem caminhamos juntos. Se nós andamos com pessoas que têm fé, logo eu também tenho fé. Mas se eu começo a caminhar com pessoas que não têm fé, logo também eu começo a perder a visão na fé. E isso fica claro aqui quando eu leio esse texto, interpreto esse texto, porque veja comigo, irmãos, que enxergar não é apenas ver, é discernir aquilo que eu estou vendo. Porque eu aprendo a discernir no processo do que eu entendo que é a imagem. É o nosso cérebro que vai ter aquela imagem e vai dar significado até emocional. Eu posso olhar para um lugar e aquele lugar emocionalmente me recuperar uma memória triste e eu achar que o lugar não é bom, porque está dentro do meu entendimento. Então não basta apenas enxergar, eu preciso discernir. E Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer nos dar discernimento. Afinal de contas, Jesus não quer só recuperar a visão desse homem, ele quer dar a esse homem discernimento, porque homens não são árvores. Assim também, irmãos, que o seu cônjuge não é o seu inimigo. Jesus também quer te mostrar que o seu trabalho não é o seu problema, que na sua casa não é um lugar terrível, que a nossa briga, que a nossa guerra, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Jesus quer nos dar discernimento do que realmente é a nossa luta, porque a gente pensa que a luta é o vizinho. E quem falou que a luta é o vizinho? Se Deus te deu autoridade no nome de Jesus para orar e mudar a situação. Quem sabe não foi Deus que trouxe esse vizinho para botar do teu lado porta a porta, para você ter discernimento e não só visão, porque você pode enxergar e não ver. Veja, e quando eu pensei sobre isso, irmãos, quando eu fiz 40 anos de idade, aconteceu algo na minha vida que eu nunca imaginei acontecer. Eu não usava óculos. Olha como eu era. Mudou alguma coisa? Não lembra o Super-Homem, não? Vocês também não têm interpretação, vocês não estão vendo nada. Deve ser a luz. Com 40 anos, irmãos, eu descobri que eu tinha hipermetropia. Eu não enxergava de perto mais. Acabou. Olha como é que fica. Eu queria então fazer uma percepção que muitas vezes, veja, será que esse homem perdeu a visão de uma vez, pastora Raquel? Ele entrou naquela aldeia e pá, fiquei cego. E fiquei preso. Ficou cego e preso na aldeia. Ele só vai ser libertado quando Jesus chega, tira ele para fora, restaura a visão e manda ele para casa. Muitas vezes nós vamos perdendo a visão devagar. Nós vamos perdendo o discernimento lentamente. E aí sabe o que eu lembrei? Veja, deixa eu fazer uma comparação aqui para também não ter um entendimento equivocado. Existem enfermidades que são coisas do inimigo. Você vai ver claramente em Lucas com uma mulher que estava há 18 anos encurvada, que era demônio, e Jesus tirou. E outras enfermidades também são biológicas. Amém, igreja? Nós temos que ter discernimento para entender quando uma enfermidade é o cão e a gente manda embora em nome de Jesus e sai, e quando é biológico, a vida também é assim. Então eu vou fazer uma comparação, uma analogia, quando a minha vista vai também tendo a dificuldade do tempo. E aí eu vou começar pela miopia, porque quem está míope não está enxergando de longe. E isso me faz pensar e fazer uma comparação, que muitas vezes, em alguns processos, quando eu deixo de estar em lugares que melhoram a minha visão, eu vou ficando meio míope. Eu vou deixando de enxergar de longe. Eu vou tendo uma visão complicada à distância. E isso fala muito, meu irmão e minha irmã, das nossas ansiedades. Porque as nossas ansiedades nos dão uma visão distorcida do futuro, onde parece que eu nunca vou conseguir nada, onde eu vou fracassar. E Jesus diz o quê? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Olha o que Jesus está dizendo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Esse problema que é amanhã, Deus já está lá na frente. Porque muitas vezes estamos perdendo a visão e nós estamos olhando de forma equivocada, nos deixando enganar. Visão limitada, visão ansiosa, porque eu não consigo ver claramente, mas quando eu não consigo ver claramente o meu futuro, eu entendo quem está caminhando comigo, e quem está caminhando comigo é o Senhor. Não foi assim que cantaram hoje? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Só faltava um ventilador aqui para balançar o cabelo. Ordenar os anjos para contigo lutar. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus está à sua frente. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando da sua vida. Ele promete e Ele cumpre. Ele vela para cumprir a sua palavra. Deus está no controle. Eu posso não ver corretamente, mas Ele está lá. Outra coisa que pode atingir, e o que me atingiu assim falando, é a hipermetropia. Hipermetropia, eu não consigo enxergar de perto. Irmãos, quantas vezes nós temos uma visão limitada, nós não enxergamos mais aquilo que nós realmente devemos fazer hoje, nós até fazemos planejamentos para o futuro, mas tem coisas que precisamos fazer hoje. Nós queremos o avivamento nas nossas vidas. Você quer o avivamento? Amém? Amém? Você tem que avivar hoje, porque o avivamento só vai vir se fizermos aquilo que o Senhor manda que façamos hoje. Porque eu fico às vezes pensando que quando eu não consigo enxergar direito o agora, eu não vejo agora o que eu tenho, eu não presto atenção no que eu tenho que fazer hoje, eu gasto tempo com o quê? Olhando para aquilo que não aconteceu, porque eu vejo para frente, eu até quero algo, mas eu não faço. E muitas vezes, irmãos, eu sou meio que assombrado pelo meu passado. Por que eu não enxergo bem hoje? Porque talvez coisas do meu passado me limitam a enxergar hoje. Você já parou para perceber que o inimigo sempre tenta nos lembrar o nosso passado? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. Aqui, essa noite, tem pessoas que foram restauradas pelo poder de Jesus. Eu não era fluxicheire, não, irmãos. Mas Jesus me restaurou. Jesus restaurou o pastor Paulinho, nosso presidente. Dos teus pecados eu não me lembro mais, diz a palavra do Senhor. Muitas vezes você fala assim, não, mas eu não posso, eu não, pastor, quem sou eu? Quem é você? Você é filho e filha de Deus. E muitas vezes o inimigo está te lembrando de um passado, de um Deus que já tirou os seus pés dessa lama e já fortaleceu o seu pé na rocha. Até quando, irmão, você vai ser refém desse passado? Até quando esse passado vai fazer efeito sobre a sua vida? Até quando o inimigo vai ficar te acusando e te limitando hoje? Eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus, o Senhor já te perdoou, já te libertou e Ele tem uma história. Toda vez que o inimigo quer quer te desestruturar, ele quer te lembrar algo que aconteceu no passado. Irmãos, graça. Se você tem um Deus que é justiça, você tem um Deus que ele é graça, e graça é a favor que eu não mereço. Ele me perdoou, oh aleluias, e ele te perdoou. E nós não estamos conseguindo enxergar nada hoje, porque parece que a nossa visão está bloqueada. Deixa eu te falar uma coisa, eu gostei hoje, você vê, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão assim, dizendo assim, ó, o inimigo tem quatro sombras aí, passou o David, já está vendo, o leão está rodando, e quer saber, a igreja da Tijuca está se santificando, e a palavra de Deus diz que o Senhor firmou sobre a pedra que é Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, aleluias! Existe uma igreja orando, existe uma igreja se santificando, e sabe o que, é que nos traz aqui essa noite, irmãos? É Jesus Cristo, é buscarmos experiência, intimidade com Deus. Mas talvez nessa noite, irmãos, tenhamos uma certa, dependendo do lugar, uma presbiopia. Meu Deus do céu. Presbiopia é cansaço nas vistas. Pastor, eu já não consigo nem enxergar hoje, nem o meu futuro. Estou sem esperança. Às vezes é assim, irmãos. Cansaço. Muita luta contínua. Pessoas que é exposta muito tempo numa batalha, cansa, eu te entendo, nós cansamos, nós somos seres humanos, e é difícil admitir às vezes que nós cansamos, tem dia que dá vontade de chutar o balde, jogar a toalha, sair de cena, largar tudo e ir embora, tem dia que eu olho para o profeta Elias e digo assim, estou igualzinho, Jezabel me ameaçou a miserável, eu vou para o deserto e vou dizer, sou melhor do que meu pai, eu quero a morte, ele fez isso, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa, nós temos um Deus que nos momentos mais difíceis, ele surge, e cuida de nós, sabe como é que Deus cuidou de Elias nessa passagem, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ele pegou uma brasa assim, uma pedra, colocou um pãozinho, uma aguinha mineral gostosa, e falou assim, meu filho, come, descansa, descansa no Senhor, aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus, fecha os olhos um pouco e confia em Deus. Irmãos, às vezes nós estamos lutando e estamos cansados porque acreditamos que é na nossa força, deixa eu te falar, é no poder do Senhor. Quando não há mais amor, Deus faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção. Quando parece ser o final da sua história, Deus te dá um novo recomeço, aleluias! E por último, às vezes nós temos o astigmatismo. Sabe que bexiga é essa? É uma visão embaçada. Eu não vejo direito. Eu não consigo olhar direito. É uma visão perigosa porque ela é distorcida. Muitas vezes eu não consigo enxergar direito aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Percebe como nós precisamos voltar a buscar o Espírito Santo de Deus, percebe como a igreja do Senhor precisa estar atenta, para que nós possamos ter uma visão certa, senão você vai começar a enxergar sem foco, o astigmatismo tira o teu foco, irmãos, e quando nós perdemos o foco, nós fazemos igual a Pedro, nós afundamos na água, porque tiramos os olhos de Jesus, e olhamos para as dificuldades da tempestade. Jesus, ele não prometeu dias tranquilos, João 16, 33, ele diz assim, essas coisas eu vos digo, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, aleluias! Quero chamar o ministério de louvor aqui, irmãos, oh aleluias, talvez essa noite nós precisamos pedir, Deus restaura a minha visão, Você está fazendo um propósito, então cada direção que Deus vai dando é essa. Essa noite Deus está falando sobre visões. Quem sabe essa noite Deus tem que te restaurar a vista, para te encher de esperança, para você novamente voltar a ver de forma certa aquilo que o Senhor quer para você e para a sua família. Mas uma coisa eu sei, Deus quer te dar visão. Deus quer novamente, irmãos, fazer você enxergar. Deus novamente quer fazer você ver além da situação. Quantas pessoas, antes de Jesus, olhavam para a cruz como a madeira maldita? Quantos olhavam para a cruz como morte e maldição? Mas Jesus olhou além da cruz, e Ele ressignificou a cruz, e agora a cruz não é mais maldição, a cruz é símbolo de salvação. Talvez você esteja vendo área na sua vida que pareça ser uma visão de destruição. Deus está te mandando dizer que Ele vai transformar isso num testemunho. Deus vai transformar essa sua história em algo diferente.